DW. Jornal da Noite.
Boa noite. A Guiné-Bissau acaba de assumir a presidência rotativa da CPLP.
As prioridades deste mandato centrarão em três pilares fundamentais: aprofundar a cooperação política e diplomática para a defesa da paz, da democracia, do multilateralismo, promovendo a língua portuguesa como instrumento global de conhecimento, identidade e conexão.
Em Angola, cresce o descontentamento popular. Está agendada uma segunda ronda de manifestações contra o aumento do custo de vida.
A fadiga está generalizada. Nós temos toda a gente cansada, não há melhorias, há cada vez mais pobreza e todos nós sabemos que o aumento dos combustíveis é como se acendesse um foguete.
O radar desta sexta-feira aprofundou este tema com análise ao enredo económico que está a apertar o bolso dos cidadãos angolanos. Vamos acompanhar o essencial do programa mais à frente neste jornal. Eu sou o Brahim Adarami e Guilherme Correia da Silva está na edição de hoje. É oficial. A Guiné-Bissau assumiu esta sexta-feira a presidência em exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Durante a 15ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da organização, que decorreu hoje em Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalo disse que uma das suas prioridades será reforçar a cooperação diplomática e a democracia. Vamos até a capital guineense ao encontro da nossa correspondente, Djariatu Baldé. Viva, Djariatu, é contigo.
O presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, assumiu esta sexta-feira a presidência em exercício da CPLP. O país tem eleições marcadas para novembro deste ano e poderá ser eleito novo presidente que ocupará o cargo da liderança da CPLP durante 2 anos. O chefe de Estado guineense, Umaro Sissoko Embalo, agradeceu aos líderes do bloco pela confiança depositada na Guiné-Bissau para liderar a organização.
As prioridades deste mandato centrarão em três pilares fundamentais: aprofundar a cooperação política e diplomática para a defesa da paz, da democracia, do multilateralismo, promovendo a língua portuguesa como instrumento global de conhecimento, identidade e conexão.
Os presidentes de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste foram os 4 chefes de Estado que estiveram presentes na Cimeira da CPLP, que decorreu esta sexta-feira em Bissau. Portugal esteve representado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Brasil pelo Secretário para a África e Oriente Médio. Por Angola esteve em Bissau o Ministro das Relações Exteriores e a Guiné Equatorial foi-se representar pelo seu Primeiro-Ministro. Carlos Villanova, o presidente de São Tomé e Príncipe, que deixa a liderança da CPLP, disse que o seu país liderou a organização com convicção nos últimos 2 anos, respeitando os princípios fundadores.
É com espírito de confiança e otimismo que, nesta ocasião, São Tomé e Príncipe passa a presidência por tempore à Guiné-Bissau.
A segurança alimentar no espaço lusófono foi o tema central que marcou a 15ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP em Bissau. Os líderes do bloco lusófono avaliaram também a implementação do acordo sobre mobilidade, tal como as novas dinâmicas de cooperação económica. Temas como transparência eleitoral, subversão à ordem constitucional nos Estados-membros, democracia e direitos humanos não constaram da agenda. No final da cimeira, os chefes de Estado e do Governo assinaram um documento denominado Acordo de Bissau, na qual se comprometem a promover o diálogo político, a troca de experiências e a cooperação com vista a levar as realizações da CPLP em todas as áreas. Durante o evento, foi eleita a nova secretária executiva da CPLP para o período de 2 anos. A ex-ministra angolana Maria de Fátima Jardim vai exercer o cargo substituindo o timorense Zacarias da Costa. Djariatu Baldé, de Bissau, para DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
De Bissau, seguimos para Moçambique. A Renamo considera uma vergonha nacional a entrega de tratores com atrelados como solução de transporte rural em Moçambique. O partido acusa o governo de falhar promessas feitas ao longo de 50 anos de independência. A Ordem dos Advogados de Moçambique entregou hoje o Prémio Nelson Mandela à família Delvino Dias, advogado assassinado em 2024. Foi lembrado como um defensor da justiça e da verdade. A Ordem exigiu esclarecimentos urgentes sobre o crime, ainda sem respostas, 9 meses depois. O Governo Provincial de Cabo Delgado está a reforçar medidas de segurança contra ataques terroristas. O governador Valige Taabo alerta para assaltos e sequestros entre Macomia e Awassa. O setor privado pede o regresso urgente das escoltas militares, numa altura em que os resgates chegam até aos 4.700 euros. A França vai investir 114 milhões de euros na duplicação da linha férrea entre Maputo e a África do Sul. A União Europeia junta-se ao projeto com mais 30 milhões. O objetivo é melhorar as infraestruturas e torná-las mais modernas e sustentáveis. No plano internacional, vamos até Burkina Faso. Dois dos três jornalistas sequestrados em março em Ouagadougou foram libertados. Tinham sido recrutados à força após denunciarem a censura imposta pela junta militar no poder. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Alexander Grushko, alertou hoje que o comércio com a União Europeia poderá cair para zero devido às novas sanções. Acusou Bruxelas de travar uma guerra híbrida e prometeu proteger os interesses russos. Esta sexta-feira, a Rússia abateu 8 drones ucranianos que seguiam rumo a Moscovo, capital da Rússia. Estão previstos para amanhã em Angola novos protestos contra o aumento do custo de vida. Isto depois do aumento do preço dos combustíveis e dos transportes e depois da subida das propinas no ensino privado. A marcha da manhã é organizada pelo Movimento dos Estudantes. Foram convocados protestos para diversos pontos do país, incluindo na capital, Luanda, em Cabinda e em Benguela, por exemplo. Há uma revolta contra a subida dos preços em Angola e esta revolta que analisamos a lupa no programa Radar desta semana. Perguntamos também como aliviar o bolso do cidadão. É a jornalista Sandra Kiala que nos traz o Radar desta sexta-feira.
Viva, seja muito bem-vindo ao Radar DW. Hoje falamos de algo que está a mexer com a vida de todos em Angola, o aumento do custo de vida. Até onde vai esta subida de preços? Para já temos aqui em estúdio Faustino Mumbica, deputado da UNITA e membro da 5ª Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional. A DW contava também com a presença do representante do MPLA, mas que à última hora desconfirmou. Para já agradecemos Faustino Mumbica pela presença. Como é que o vosso partido propõe equilibrar a pressão orçamental com a necessidade urgente de aliviar a vida dos cidadãos?
Bem, como sabe, as primeiras medidas têm de incidir sobre a estratégia orçamental. Portanto, como sabe, um dos grandes calcanhares de Aquiles tem a ver com a política orçamental do atual executivo. É só olhar para as despesas que são realizadas e perceber logo que há uma inversão da pirâmide em termos de prioridades e, consequentemente, também a própria estratégia de endividamento, em que o endividamento prioriza ou privilegia setores que, no nosso entender, não deviam ser estes, de um lado. E, do outro lado, há também o que nós consideramos problemas sérios no âmbito da própria estrutura das finanças públicas, onde os mecanismos que deviam assegurar maior controle, maior fiscalização, são quase inexistentes. Como vocês sabem, as finanças públicas angolanas são das mais porosas do mundo, em que funcionários públicos, para não falar dos próprios altos dirigentes, têm acesso fácil aos recursos públicos para benefício próprio.
Que medidas concretas é que tem em mente para aliviar de imediato o bolso do cidadão?
As medidas imediatas, como eu dizia, em primeiro lugar, os recursos que são canalizados para determinadas despesas seriam canalizados, por exemplo, para o fomento à produção massiva dos bens e serviços de primeira necessidade, para evitarmos que boa parte das divisas sejam gastos na importação de bens e serviços que podemos produzir localmente. Portanto, só para lhe dizer que a maior parte dos bens que levam a que boa parte das divisas sejam canalizadas para importação são bens que podem ser produzidos no curto prazo. Falo aqui bens de primeira necessidade, como aqueles que prefazem a dieta principal dos angolanos.
E a longo prazo, que propostas têm para garantir a transição económica justa e evitar esse colapso social que muitos já começam a temer?
Em primeiro lugar, nós precisamos modelar melhor o nosso plano de investimentos em determinados setores. Sabe que boa parte dos gastos nas despesas públicas é feita em infraestruturas que têm impacto no médio e longo prazo. Só que, infelizmente, o modo de fazer a despesa contraria todos os princípios que as teorias universalmente consagram. Isso acontece por quê? Porque os servidores públicos, os ministros, os governadores, o presidente da República, tanto eles aproveitam fazer investimentos em infraestruturas com impacto de médio e longo prazo, fazendo pagamentos absolutos no curto prazo, porque é a forma que eles têm de ficar com boa parte desse dinheiro por via das sobrefaturações e por via da corrupção e do peculato.
Muito obrigada, Dr. Faustino, pela presença e esperamos contar consigo numa próxima oportunidade. Para já seguimos com mais vozes, as vozes do povo. O que pensa a população? Fomos ouvir quem sente esta crise todos os dias na pele.
Praticamente, quando sobe-se o combustível, com a nossa realidade dispara tudo. Está difícil. É praticamente o dobro.
Esta medida do Executivo de alterações dos preços dos combustíveis só denota, mais uma vez, insensibilidade do governo perante ao povo. Um governo, quando vai tomar medida, tem que tomar uma medida de mitigação. Esta medida não contempla, nem reflete nos bolsos do pacato cidadão. Se aquele povo que estava no óbito do Nagrelha, se aquele povo que estava no óbito do Manuxaba, se juntar neste sábado, dia 19, na marcha contra a subida das propinas, na marcha contra o encerramento das instituições de ensino em saúde, nós vamos conseguir que fazer recuar a decisão do governo.
As manifestações ganharam força ao movimento social a crescer. Recebemos agora Laura Macedo, ativista e uma das organizadoras dos protestos. Bem-vinda, Laura. Os protestos são apenas pelo preço dos combustíveis ou há um cansaço profundo com a governação?
A fadiga está generalizada. Nós temos toda a gente cansada, toda a gente está exausta. Não há melhorias, há cada vez mais pobreza e todos nós sabemos que o aumento dos combustíveis é como se acendesse um foguete. O governo começou com o aumento da água e da luz, a seguir passou para o aumento das propinas e aí largou a bomba que foi o aumento dos combustíveis. Logo a seguir tivemos o quê? O aumento dos transportes. Vamos ter o aumento das comunicações, vamos ter o aumento de todos os bens e serviços, inclusive da cesta básica.
Acredita que estamos a meio de uma convulsão social, é isso?
Não, o que nós pretendemos é uma chamada de atenção. Nós estamos a sair à rua não para fazer uma convulsão social, mas para chamar a atenção e exigirmos que o governo recue nestas suas medidas, que nós sabemos muito bem que o governo tem muito mais onde cortar. Nós vemos o governo a dar cartões de abastecimento pagos com dinheiros públicos a ministros, a secretário de Estado, ao pessoal que está na presidência da República, mais a este, mais aquele, e ainda sabemos que também os oficiais superiores, tanto na polícia como nas polícias e nas Forças Armadas também oferem. Eu tenho conhecimento que há gente que tem 1 milhão de kwanzas em vários supermercados.
E afinal, o que é que os manifestantes apresentam como solução a este problema que o país vive?
Que o governo reduza naquelas despesas que não alteram a vida do cidadão comum, porque é pelo cidadão comum que nós estamos na rua e estamos todos despidos de classes, estamos todos.
A Laura Macedo, muito obrigada pela sua disponibilidade e por estar conosco aqui hoje. Desde 2023, Angola iniciou a retirada dos subsídios aos combustíveis. Foi uma exigência dos parceiros internacionais, nomeadamente o FMI. Em troca, o país teve acesso a um programa de 4,5 mil milhões de dólares. Este pacote incluía o fim dos subsídios, privatizações, redução da despesa pública e abertura ao investimento estrangeiro. Convidamos para este programa o economista Yuri Kishina. Seja muito bem-vindo, Yuri. Estamos a viver uma crise conjuntural ou estrutural?
A nossa crise nunca foi conjuntural, é estrutural, né? Portanto, a nossa crise já vem do modelo econômico, da filosofia econômica que Angola seguiu depois da independência, né? Portanto, depois da independência nós tínhamos uma economia com característica socialista e que o governo é que fazia tudo, tinha subsídio em qualquer canto. Na virada, né, na transição para a economia do mercado, a economia capitalista, que eu acho que nós não temos ainda uma economia capitalista como tal, essa transição, o governo não tirou todos os subsídios, né? Deixou muitos subsídios que naturalmente fizeram com que a nossa economia fosse falsa, digamos assim. Os salários não são reais, os preços não são reais. Era fundamental transformarmos uma economia real como tal, com ou sem o FMI. Então, nós estamos a tentar culpar o Fundo Monetário Internacional, culpar não o Fundo Monetário Internacional.
O efeito dominó dos preços que está a acontecer em Angola era ou não inevitável? Ou previsível, no caso?
Não, repara, os subsídios já deviam sair há muito tempo. E para já até em 2015, ainda com o presidente Eduardo Santos, já se tinha tirado os subsídios. Naturalmente, naquele período, quem era o ministro das Finanças era o Dr. Armando Manuel. Ele dizia em viva voz que já retirou todos os subsídios, né? De lá para cá, voltamos com os subsídios. Naturalmente, o mercado não tem o mercado dos combustíveis, não liberalizou o seu mercado. O Estado continuou com grande presença, gastou dinheiro e dinheiro só com os subsídios. É bom dizer, de 2020 até 2023, o governo já gastou mais de 10 mil milhões de dólares só com os subsídios, né, dos combustíveis. Em 2018 até hoje, o governo deixou de pagar os subsídios na Sonangol. A Sonangol tem tido problemas de tesouraria porque o governo não paga os subsídios de 2018 até hoje. Então, portanto, a economia da Angola está num cenário, está muito bagunçada, e a reforma foi uma reforma, no meu entender, de fachada, né, de fingimento, porque reforma como tal, os indicadores mostram que a economia não foi reformada, os problemas estão aí, nós estamos a ver que a eficiência da economia não existe, os custos da economia são altos, não transformamos menos produtivos em mais produtivos. Os problemas que tínhamos há 10 anos atrás são os mesmos problemas que nós temos agora.
Muito obrigada, Dr. Yuri Kishina, pelos esclarecimentos e pela participação, e contamos consigo numa próxima oportunidade.
E muito obrigado também à Sandra Kiala, que nos trouxe o radar desta semana. Pode ver o programa na íntegra nas redes sociais da DW, DW Português para a África no YouTube, DW Português para a África no Facebook e em dw.com/português, a nossa página oficial. Mas também estamos no TikTok, pode acompanhar a atualidade e outras informações nas nossas páginas nas redes sociais.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos quem deve ser responsabilizado pelo aumento do custo de vida em Angola e como é que os aumentos no custo de vida estão a afetar os cidadãos angolanos. Francis considera que a responsabilidade pela situação atual do país recai sobre o partido no poder. Diz que o MPLA comprometeu o futuro de Angola e dos angolanos e defende que a solução passa pela sua saída do governo. Fernando Júlio aponta o dedo ao povo, afirmando que a culpa é de quem tudo aceita sem questionar. Já Salvador dos Santos usa uma metáfora forte para descrever o estado do país. Angola está em coma na sala de reanimação, escreve este internauta no nosso Facebook. Ainda temos muitos comentários que estamos a receber, não só de Angola, mas também de outros países. sobre este tema e outros temas que estamos a publicar na nossa página no Facebook. A todos, muito obrigado. Em nome de toda a equipa, um abraço bem forte e votos de um bom fim de semana.